Hoje nós vamos tratar de temas da legislação tributária e de gestão de empresas. Eu sou o Hugo Amano, vou ser o debatedor aqui do webinar de hoje. Hoje eu estou com o Santiago da Luz, que é Head da consultoria tributária, e com o Mauro Johashi, que é Head do Corporate Finance. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, Mauro.
Boa tarde.
Vamos lá. Antes de começar, então, aquela orientação de sempre aos participantes, as perguntas, primeiramente eu agradeço, nós agradecemos, né, a participação nos webinários anteriores, uma participação muito ativa de vocês, clientes, parceiros e demais empresas, principalmente mandando perguntas interessantes aqui, tá? Então, as perguntas devem ser enviadas na sessão de Q, onde está escrito Q e A, tá? Q&A, então Question and Answers, tá? E não diretamente no chat, tá? Eu visualizo somente a sessão de perguntas e respostas. Então, eu não sei se você está no celular ou no desktop, então procure essa sessão de perguntas e respostas, tá? Q e A. Muito bem. Também aproveito para dar o aviso sobre a nossa página do LinkedIn. Então, a página da BDO Brasil no LinkedIn, que é onde estamos principalmente veiculando a data e o horário e o tema dos próximos webinários, tá? E se vocês quiserem também, a gente agradece de mandar sugestão de tema para os próximos webinários. Fiquem à vontade, que a gente está anotando e levando isso em consideração, ok? Algumas pessoas nos questionaram se o webinar gravado na terça-feira, dia 7, sobre assuntos trabalhistas, se ele está disponível. Sim, ele está disponível. Por enquanto, ele está disponível no canal da BDO no YouTube, tá? Então, você pode assistir ou escutar os comentários, as perguntas e as respostas dadas pelo Vitor Almeida no último dia 7. Ok? Então, vamos lá. Então, como eu disse no início da conversa, a gente vai abrir aqui falando sobre alterações na legislação tributária decorrente da Covid-19. Tá? Então, vamos começar com o Santiago. Santiago, na semana passada, você tinha comentado que apenas para as empresas do Simples havia a possibilidade de postergar o pagamento de tributos. Em uma semana, o que, que tivemos de atualizações?
Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, participantes. É um prazer estar aqui discutindo com vocês novamente nesse webinar de legislação tributária. Sim, na semana passada nós falamos que somente havia liberado o pagamento ou prorrogação de pagamento de tributos para o pessoal, as empresas do Simples Nacional, né? E discutimos algumas questões e em relativo à postergação do pagamento e recolhimento dos tributos, e estavam com a possibilidade de prorrogação por parte do governo. E isso aconteceu, né? Então, o governo federal também prorrogou o prazo para recolhimento dos tributos federais em decorrência da pandemia para o PIS, a COFINS e a contribuição previdenciária parte empresa, né? Então, a partir de agora do mês de abril, ficou prorrogado também essas contribuições. Isso vai dar realmente um fôlego para o caixa das empresas. É o que a gente estava esperando e aconteceu.
Tá. Especificamente no caso do PIS/COFINS, Santiago, confirma se essa informação está correta. Então, nós temos o PIS/COFINS relativos à competência de março e abril, então, que venceriam agora, ou que vencem agora em abril e maio, então, foram postergadas para fazer o pagamento em agosto e outubro. É isso mesmo, né, Santiago?
É isso mesmo, né? O PIS relativo à contribuição para COFINS relativo ao período base, março e abril, eles ficaram prorrogados para pagamento lá em setembro, em agosto e outubro. Okay. Que seria que realmente é a competência de vencimento dos períodos de julho e agosto.
Ok, então isso quer dizer que no mês de agosto nós vamos pagar o PIS e COFINS do mês de março, do mês competência março, né, que foi postergado para agosto, e também o PIS e COFINS do mês de julho, né, que vai vencer em agosto, correto?
Exatamente. Então, no mês de nesses meses nós vamos pagar o PIS e o COFINS relativo à competência desses meses que estão em vigor e acumular com os PIS e COFINS relativo à competência março e abril. Ou seja, vamos pagar nesses meses dois meses de tributos. Isso que foi a prorrogação.
Perfeito. Então, para as empresas, tem que dar atenção que reforçando uma pergunta que a gente teve no webinar anterior, então não é uma isenção, né? Ele é uma postergação do prazo, né? O fisco deu um aumento de prazo para a gente pagar esse tributo mais para frente. Então, como outros tributos também foram postergados, então FGTS, INSS, então a gente tem que tomar com o fluxo de caixa, que o Mauro vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas com o fluxo de caixa nos meses, principalmente nos meses do segundo semestre. Santiago, e com relação à obrigação acessória, teve alguma novidade nessa última semana?
Sim, obrigações acessórias nós tivemos também. A instrução normativa 1932, que postergou também a entrega das obrigações relativas a DCTF e o ICD, o contribuição, que relativo às obrigações de março, abril e maio, ficam prorrogados para a entrega das obrigações no período de julho. Tá? Então, DCTF e o F contribuições.
FD contribuições, né?
Foram postergadas para o mês de julho. Sem falar que já tinha sido postergado também o imposto de renda pessoa jurídica, né? E o pessoal pessoa física. Ainda não estamos sabendo nada de pessoa jurídica.
Perfeito. Com relação a imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social, ainda não temos nada, correto?
Não, não temos nada. Mas provavelmente, como tudo está sendo ao longo de sendo discutido e prorrogado, eu acredito que também será prorrogado, né? E não temos nada também em relação a outras obrigações além dessas daí.
Ok. Vamos lá. Mauro, mudando um pouquinho de assunto, indo para a área de gestão. Com relação à semana passada, do ponto de vista de pandemia, o que você pode falar para a gente? O que houve de mudança em uma semana, de lá para cá?
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Na verdade, da semana passada para essa semana, a gente percebeu que a China tem conseguido ficar relativamente estabilizada. Não é uma observação, não é uma situação que a gente pode ter alguma comprovação científica de que isso vai continuar. Nós temos dois países, Espanha e Itália, onde aparentemente essa semana houve uma diminuição da quantidade, né, do crescimento ou da quantidade de pessoas contaminadas, então diminuiu, continua crescendo, mas num ritmo menor, tanto a questão de pessoas contaminadas como a questão de vítimas fatais. São dois sinais que podem apontar, né, sendo consistentes mais para frente, que eles estão na parte descendente da curva do Covid-19. Um ponto importante para isso, tá? A gente percebe que nós temos um comportamento na China, nós estamos percebendo um comportamento na Espanha e Itália e temos também um comportamento por exemplo, Estados Unidos. O comportamento dos Estados Unidos ainda continua agressivo. Cada dia que, essa semana pelo menos, cada dia que vai passando, tem aumentado o número de contaminados, tem aumentado o número de mortes, tá, de vítimas fatais. O que, que é importante isso, gente? Que aqui no Brasil isso também vai estar acontecendo. Nós temos aqui, por exemplo, São Paulo, tá, e Rio de Janeiro, que a pandemia, a crise começou antes, perdão, a pandemia começou antes, tá, hoje nós já temos um crescimento grande de dia a dia de contaminados e de vítimas fatais, mas existem regiões, o Brasil é muito grande, é um continente, tá? Então, existem regiões que estão ainda no início desse processo, tá? Então, eles conseguem antever até o que vai acontecer, tá, com a progressão dessa pandemia. Aqui em São Paulo nós temos quarentena, em alguns estados ou cidades nós não temos quarentena. Então, esse é um processo que a gente tem que ficar, para quem faz gestão de negócios, questão de gestão de crise, esse é um processo que o empresário tem que acompanhar, porque conforme a evolução, começou com uma marolinha, foi aumentando a onda, conforme as ações que os governos estaduais e municipais forem tomando, pode ser que a crista da onda seja maior, pode ser que a crista da onda seja menor, e isso é bom. Em termos de negócio, a gente fica acompanhando, porque isso vai afetar, na realidade, o negócio de cada um, em cada cidade, em cada estado.
Obrigado, Mauro. Mauro, a Febraban anunciou no início dessa semana que mais de 2 milhões de clientes, aí, clientes pessoa física e jurídica, né? Bateram na porta dos 5 maiores bancos já para renegociar dívidas. Certamente era um movimento esperado, né, que isso ia acontecer. O que você pensa a respeito disso? O que as empresas podem fazer para gerar caixa nesse momento?
Em épocas de crise, existem alguns fatores que são muito importantes, são essenciais para a gente gerenciar a crise, tá? Um fator muito importante é tentar trabalhar o máximo possível a questão de redução ou postergações de despesas. Tá? E essa, para quem tem financiamento bancário, costuma ser uma despesa expressiva. Então, essa negociação é salutar. E um ponto importante, e aproveitando o que o Santiago falou, tá, é a questão de geração de caixa. Caixa é o grande... É muito importante nesse período de crise, porque, como eu comentei no início, a gente não sabe ainda quando vai terminar. A gente pode fazer uma série de previsões, a gente pode fazer uma série de negociações, a gente pode fazer negociação com fornecedor, negociação com prestador de serviço. Tá? Nós temos que avisar os nossos funcionários sobre o que está acontecendo, porque até o momento, os próximos meses vão ser muito críticos. Muitas empresas com faturamento muito baixo, bem aquém do que eles já tinham planejado, com uma estrutura de custos, tá, que não estava previsto. Tá? Então, são essas ações, como a renegociação e outras que virão, e outras que o governo, né, já vem fazendo e vai fazer mais, e vai ser muito importante para o empresário conseguir sobreviver a essa crise nesses próximos meses.
Perfeito. Bom, pessoal, continuem mandando as perguntas. Então, as perguntas, por favor, mandem na sessão de perguntas e respostas. Está escrito Q&A aqui, Q&A. E fiquem à vontade de mandar as perguntas de vocês. Seguindo aqui... Opa, peraí que eu perdi aqui. O Mauro, o mercado financeiro ele projetou uma queda, né, no PIB brasileiro essa semana, né? Deixando as questões trabalhistas e tributárias um pouco de lado, né? O que mais as empresas podem fazer para você usou esse termo também já, para sobreviver a este momento?
Na realidade, nós temos que fazer algumas contas, nós temos que fazer algumas projeções, né? A gente sempre fala, existe uma receita de bolo, mas essa receita de bolo, a gente não aplica uniformemente para todos os negócios, para todos os empreendimentos. Cada negócio, cada empresário tem seu jeito de conduzir, tá? Então, é baseado nisso, baseado na experiência do empresário, é que a gente tem que fazer uma projeção conservadora do que vai acontecer lá para frente. É muito importante isso para a questão da sobrevivência. Nós tínhamos uma perspectiva do PIB, tá, no final do ano acima de 2%, no início do ano estava até mais otimista, mas no dia 20 de março, gente, o Banco Central veio a público e divulgou uma expectativa de PIB para esse ano de 0,02%. Tá? Ele só não quis dizer que ia ser negativo já, mas há 3 dias a Focus já publicou uma expectativa de menos de 1%, 1,18% de queda do PIB nesse ano. Tá?
Ok, obrigado. Pessoal, continuem mandando as perguntas aqui, tá? Na sessão de perguntas e respostas. Vamos fazer a primeira pergunta aqui, Santiago. Tem uma dúvida aqui. Na prática, para aderir à prorrogação do PIS/COFINS, é preciso fazer alguma declaração ou lançar algum código diferente? No caso do FGTS, tinha que fazer a confissão de dívida via código 1 na CFIP.
Normativa dando instruções para formalidade dessas obrigações da postergação, né? Então, por enquanto, não sabemos em relação a isso, mas fica normalmente o pessoal lança as obrigações dentro do fato gerador e lá em até o mês de julho. Que será um prazo para postergação, deve sair alguma instrução da Receita em relação a isso. Até agora, a formalização não foi oficial ainda em relação a isso.
Perfeito. Então, assim, vamos lá. Já emendando a próxima pergunta, espera um pouquinho, que eu me perdi aqui. Bom, as entregas das obrigações foram prorrogadas. No entanto, todo mês eu vou fazer a apuração, então o cálculo do imposto internamente, para identificar o desembolso que teremos. Eu tenho algum impedimento de cumprir o prazo de entrega das obrigações?
Não. Cumpre o prazo, continua sendo normal, entrega as obrigações foram postergadas, né? O prazo de entrega. Mas a apuração você faz normalmente e depois nós entregamos as obrigações dentro do prazo que foi prorrogado.
Eu tive, Santiago, só para complementar, eu tive uma conversa hoje de manhã com um cliente que essa postergação da obrigação acessória, ela é uma opção, você poderá fazê-lo, né?
Sim.
Mas lá na frente, então, mas tem que estar ciente que lá na frente vai ter um mês que você vai ter que entregar duas obrigações acessórias num único mês, né?
Exatamente.
Então, a empresa que puder entregar, eu estou recomendando que entregue, né? Porque é diferente da obrigação de pagamento, né? O pagamento, tudo bem, você acumula caixa e usa para um outro fim. Mas eu postergar a entrega da obrigação acessória, salvo eu tenha alguma limitação, por exemplo, eu não tenho acesso aos dados porque eu estou home office, alguma coisa nesse sentido, se você não tiver esta limitação, eu estou recomendando os clientes a fazer a entrega normalmente.
Não, é uma recomendação da BDO em relação aos clientes também. Porque se você não tem nenhum impedimento para entregar as obrigações, para que postergar? Isso. Entrega dentro do prazo, tira ele da frente, essa obrigação da frente. Vamos pensar só no que é caixa, que vai realmente afetar o bolso da empresa. Se não vai afetar o bolso da empresa, para que prorrogar? Realmente é uma opção e a BDO orienta a que cumpra essas obrigações, que não vai mexer com caixa e pense realmente só no que vai gerar um fôlego do caixa para o pequeno empresário ao grande empresário, para o médio empresário. Ok?
Ok. Uma pergunta para o Mauro. Eu perdi o vídeo do Mauro aqui, mas... Mauro, está escutando a gente? Bom, enquanto a gente recupera o Mauro, vamos continuar com as perguntas tributárias. Santiago, talvez isso aqui eu também possa te ajudar, tá? Pagamento emergencial de acordo com a IN936 poderá ser deduzido em dobro para fins de apuração do IRCS? Bom, não temos nenhuma previsão legal que nos permita tomar essa dedutibilidade para fins de IRCS, né? Porque isso, no webinar passado, nós comentamos da existência da portaria 12, que em caso de situação de emergência, os tributos poderiam ser prorrogados por 3 meses, mas isso era necessário ter alguma manifestação ou alguma orientação da Receita Federal, né? Que veio para PIS e COFINS, mas não veio para Imposto de Renda e Contribuição Social ainda. Não sabemos se virá, mas como é 30 de abril o pagamento, ainda a gente está no tempo de ter alguma legislação que altere o pagamento do IR da CS. Tá? Então, só recapitulando para quem chegou agora, para a parte federal, no que tange a Imposto de Renda e Contribuição Social, a gente não teve nenhuma postergação de pagamento, e as obrigações acessórias, a ECD, que é entregue até o final de maio, e a ECF, ainda não saiu nenhuma postergação, né? Pessoalmente, eu acredito que a gente vá ter alguma extensão na entrega de prazo, pelo menos no caso da ECD, que é agora mais próximo, né? Agora em 31 de maio. Tá? Bom, Mauro, você está nos escutando? Está de volta?
Eu acho, acredito que não, olha.
É que estava no mundo aqui.
Ah,
aí, agora sim. Mauro está de
volta. Live é live, pessoal.
É isso aí.
Definitivamente, com home office, está assim.
Ao vivo acontece essas coisas mesmo, mas vamos lá. Ô Mauro, tem uma pergunta que chegou para a gente. Interessante. Como é que a gente pode lidar com a questão do home office e a segurança de informação?
Esse é um grande desafio que a gente tem. A experiência que nós tivemos, inclusive, na nossa empresa, tá? Nós colocamos, de um dia para o outro, praticamente 1.700 pessoas, colaboradores, em home office. Tá? Um ponto importante do home office é ter disciplina, é ter um canal de comunicação com toda a equipe. Tá? E aí entra a questão da segurança da informação. Tá? Semana que vem, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live ao vivo, especificamente com o nosso sócio responsável, para justamente explicar para vocês, tá, a questão dos cuidados do home office, segurança de informação. Inclusive, o pessoal vai também conversar um pouquinho sobre as questões, tem aparecido muitas questões, até do próprio Zoom, tá, os cuidados que a gente precisa ter. Então, se não percam, semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, o nosso sócio Tony Herbert. E não é o cantor, não, tá?
Legal. Então, o Tony vai esclarecer para a gente as questões ligadas à segurança de informação em tempos de home office.
Isso.
Tá bom. Mauro, tem uma outra pergunta aqui para você. Apesar das linhas de crédito anunciadas pelo governo, entendo que dependerá muito dos agentes financeiros. Na prática, em quanto tempo o recurso estará no caixa da empresa? Pô, isso é difícil, hein?
Não sabemos. Isso é fácil de saber, falar, porque não sabemos. Mesmo se você entrar hoje, se o empresário entrar nos bancos de fomento, por exemplo, aqui em São Paulo, tá? Eles têm linhas, recursos disponíveis, para a questão da gestão da crise, mas quando a gente verifica, né, com carência, mas quando a gente verifica a questão de taxa de juros, 1,2, em torno de 1,2, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a gente fica muito em dúvida do que fazer. Eu acredito que o governo ainda vai lançar mão de outras linhas. Não se esqueça que nós estamos naquela marola, na onda que eu falei, o Brasil ainda está no início, tá? E a sequência dessa onda vai depender muito do que o governo federal, estadual, municipal, tá? As ações que eles vão fazer para a gente ver se essa onda aumenta muito ainda de altura ou não. Tá? Temos que aguardar. A única coisa que eu acredito é que o governo, com certeza, né, se a situação continuar indefinida, continuar difícil, o governo deve lançar mão de outras ações para ajudar o empresário.
Tá. Obrigado, Mauro. Uma pergunta para o Santiago. Santiago, será que o CICALC será parametrizado para identificar a nova data automaticamente?
Ainda não temos nenhuma informação em relação a essas formalidades de cálculo de imposto, né? Mas provavelmente o CICALC será parametrizado e isso a gente logo, logo teremos alguma informação a respeito do assunto. Mas até o momento não sabemos de nada. Né?
Tá. Tá, bom, só para atualizar todo mundo, o CICALC é uma ferramenta disponibilizada pela Receita Federal, que a gente coloca o mês de competência, o valor do tributo, o código do tributo e a data de pagamento, e se ele estiver fora do prazo normal de vencimento, ele calcula a multa e os juros por esse sistema. Então, o sistema CICALC ele serve para isso, para calcular a multa e os juros de mora devido para recolhimento de tributos. Tá? Obrigado, Santiago. Bom, outra pergunta, agora com relação a FD contribuições, para o Santiago também. Ao enviar a FD contribuições dentro do prazo normal, sendo que os pagamentos do PIS e COFINS serão postergados, vocês entendem que poderá ser considerado como dívida pela Receita Federal?
Não, não. FD contribuições, nós vamos fazer normalmente a postergação, né? Estou aqui recebendo aqui uma resposta que me ajuda do nosso pessoal, tá? Está dizendo que ela é utilizada para o cálculo da obrigação, utilizando para a confissão e de dívida. E a DCTF só será entregue após o pagamento. Né?
Tá. Perfeito. Então, não vai ser considerado como dívida para a Receita Federal.
Não.
Obrigado. Ô Mauro... bom, eu sou um profissional da área de consultoria tributária, tá? Você sabe e talvez algum dos participantes também saiba. Quando você fala assim, vai lá e fala com o fornecedor, vamos alongar a dívida, esse termo que você usa, né? Alongar a dívida. Na prática, o que eu faço com isso? Eu vou lá, ligo pro meu fornecedor e converso, negocio, é assim na prática?
Na prática é, mas gente, não é, tem que ser uma forma estruturada. Quando a gente fala que tem que projetar para frente faturamento, projetar para frente despesas, projetar para frente essas ferramentas ou essas oportunidades que o governo está dando para a gente, projetar para frente a questão dos financiamentos também que vão aparecer, na realidade a gente está buscando a linha do fluxo de caixa. Quando eu chegar na linha do fluxo de caixa, e como eu já comentei, caixa é muito importante nesse momento, você vai ter um objetivo para chegar para aquele fluxo de caixa realmente atender a tua necessidade nos próximos meses. Tá? Com base nisso, é que você vai pegar os teus fornecedores, vai... possivelmente você conhece a situação dos fornecedores, tá? Eu acho que aí também tem uma situação que a gente sabe que tem fornecedor que é menorzinho, ou que tem algumas situações que a gente tem que avaliar também, porque faz parte também, né? Nós não queremos, ninguém quer matar ninguém aqui nessa situação da coronavírus. O que a gente quer é que todo mundo aperte um pouquinho aqui, aperte um pouquinho ali, para todo mundo ficar junto até por essa fase da crise, por essa fase da sobrevivência. Então, esse é um ponto importante. Assim como é muito importante também ter os funcionários junto com você. Por quê? Eles, né, na realidade, assim que tiver uma expectativa, assim que tiver uma luz no final do túnel, são eles que vão te ajudar, tá, lá na frente a superar de uma forma mais rápida, superar a crise e já entrar na retomada. Esse é o ponto importante. Então, tem que fazer conta mesmo, aí tem que priorizar. Pô, eu preciso de tanto, eu fiz isso, fiz aquilo. E quando eu falo fiz isso e fiz aquilo, é analisar mesmo. Não é para o governo falou que ele vai, eu vou suspender o contrato dos funcionários por 2 meses. Mas e aí? Isso é uma ação. Tem outras ações. Ah, eu posso dar férias. Também é outra ação. Ah, eu vou captar a linha da medida provisória 944. É outra ação. Mas isso aí tem que fazer sentido dentro do teu processo de avaliação e de projeção do teu fluxo de caixa. Com base nisso, tá? E você tem que fazer isso de modo conservadora. Repetindo novamente, é sobrevivência e nós não temos o final da crise ainda. A gente não sabe. O que a gente sabe é que vai passar. E quando passar para a retomada, nós precisamos contar com todo mundo.
Ok. Obrigado, Mauro. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, tendo em vista o atual... acho que para o Santiago, tá? Ou Santiago, eu posso te ajudar também nessa resposta aqui. Tendo em vista a atual crise que estamos vivendo, o prejuízo veio de forma inesperada. Diante disso, vocês acreditam que a Receita Federal flexibilizará o REDARF para mudança de código? Ou seja, sair do lucro real anual para o lucro real trimestral?
Boa pergunta, né? Porque, mas também, pelo que que a gente entende, até o presente momento, não temos nenhuma informação em relação a isso, mas eu acredito que não.
Eu concordo com você, Santiago. A gente não tem nenhuma base legal. Por enquanto, a Receita Federal não soltou nada com relação a isso. E não temos nenhuma base legal que nos permita fazer isso, alterar o regime tributário agora no mês de abril. Não temos essa informação até o momento. Pode ser que saia alguma coisa, né? Mas a princípio não temos nada.
Porque se ele já fez a opção lá em janeiro, né? Em relação ao regime tributário do período todo, do ano todo, o que o governo está fazendo é a prorrogação do recolhimento do imposto. Agora, para efeito de mudança de regime, isso até agora não temos nenhuma informação. Eu acredito que será difícil.
Sim. Vamos lá. Pessoal, continuem mandando as perguntas aqui, tanto para o Mauro como para o Santiago. Então, assuntos tributários de gestão, fiquem à vontade. Tem uma pergunta de pessoa física aqui. Nós não somos tão especialistas nesse tema, mas eu acho que eu consigo ajudar nessa pergunta aqui. A cota única, ou a primeira cota do IRPF do ano base 2019, continua com data de vencimento em 30 de abril? Uma pergunta do Luiz. O Luiz, a mesma instituição normativa que estendeu o prazo da declaração de imposto de renda pessoal física, que é a 1930, instituição normativa 1930, ela também mudou o pagamento do imposto na modalidade débito automático. Tá? Então, a primeira cota, ou cota única, ficou para pagamento até 10 de junho. Então, 10/06, tá? Mês 10 de junho, tá?
É isso mesmo, até a primeira cota ficou para o pagamento dia 10 de junho, de acordo com a sua normativa. Essa daí está correta.
Isso.
Concordo com você.
Bom, tem uma pergunta na mesma linha da Jussara em relação à declaração do pessoa física. Até o momento, o programa ainda calcula o DARF para pagamento em 30/04. Como fica isso? Eu acredito que o programa vai ter que ser alterado, tá? Assim como na ESF, quando tem essas alterações, o programa tem que ser atualizado. Então, uma nova versão da declaração, do software da declaração, ela tem que ser, provavelmente, eu não sei se já está disponível, mas tem que ser atualizada para que isso seja refletido também, tá?
É isso mesmo, com certeza. O programa da pessoa física, ela será alterada, né? E automaticamente, quem já entregou a declaração, aí que vai ficar como incógnita. Mas quem não entregou ainda vai fazer um programa novo. Mas, com certeza, essas instruções, logo, logo, nos próximos dias, a Receita Federal dará o caminho para a gente como fazer essas operações aí do programa e para quem já entregou também.
Perfeito. Vamos lá, eu acho que essa aqui é para o Mauro. Mauro, somos uma operadora de pequeno porte. Do lado das receitas, temos apenas os associados. Do lado das despesas, temos os prestadores e fornecedores. Como bons observadores, já dá para constatar que esta equação vai complicar. Recorrer a créditos bancários e postergação de tributos não vai apertar lá na frente?
Um bom ponto. Realmente, a tua situação da sua empresa é a de muitas empresas, tá? Nós mesmo atuamos, né, em algumas empresas já nessa crise, já com a perspectiva de faturamento muito próxima de zero dos nossos clientes, tá? Fizemos todas aplicamos todas as ferramentas trabalhistas, as flexibilizações tributárias, tá? Da melhor forma possível, tentando contemplar tudo da melhor forma. Postergamos os financiamentos e aí não fechou o caixa. Pode acontecer. O que a gente precisa fazer? Essa pergunta muito importante é: eu vou para financiamento ou não vou? Isso também cabe fazer projeção, gente. Cabe fazer conta. Depende da... Porque para você pagar o financiamento, teu negócio tem que ter resultado. Tem que dar resultado, tem que sobrar um negócio lá. Esse resultado, gente, é que vai te nortear para pensar: se eu preciso de financiamento, quanto eu preciso e quanto eu posso pagar. Tá? Nós temos que balizar tudo isso. Pode ser, gente, tem gente que nessa crise, tá, as vendas continuaram e ele tinha caixa. Tem gente que as vendas caíram muito e tinha caixa. Tem gente que as vendas caíram muito e não, e tinha pouco caixa. E tem gente que as vendas foram praticamente a zero e tem muito pouco caixa. Cada situação dessa, a gente tem que analisar para ver qual a melhor forma, qual a melhor estratégia para a gente ir. Se perguntarem para mim, ir para financiamento é ruim? Não, não é necessariamente ruim. Tá? Mas temos que fazer conta para a gente chegar lá. E eu acredito, eu espero, tá, que o governo, tá, ainda ajude os empresários, tá, com linhas novas de financiamento. E no teu caso, tá, especificamente, eu pensaria muito, tá, como nas ações, na questão trabalhista, da suspensão de contrato, da questão das férias, da questão da redução de jornada, da questão da medida provisória 9444, que é uma linha de financiamento muito, assim, em relação ao que a gente tem hoje no mercado, eu acho que nessa sua situação a gente não deveria perder essa oportunidade.
Ok, obrigado, Mauro. Santiago, outra pergunta para você aqui. A empresa que utilizar a postergação da PIS e COFINS e chegando ao vencimento em agosto ou outubro e não conseguir pagar, poderá parcelar este débito? Se sim, qual o vencimento que será considerado? O original ou o vencimento postergado?
Não temos nada formalizado a respeito dessa, sobre essa questão. Ou seja, você postergou o pagamento do imposto e chegando no prazo de recolhimento não conseguir, por enquanto a questão daí para frente vai ficar como atraso de pagamento e será sujeito às multas e juros. Por atraso de pagamento, ou seja, 0,33% ao dia de multa limitada a 20%, né, e juros tabela Selic. Pode ser que até lá tenha alguma instrução contrária a isso, mas, na minha opinião, você postergou o pagamento no prazo da postergação, não conseguiu pagar, ela vai entrar em atraso a partir dessa data.
Tá. Santiago, não se foi falado nada disso ainda, mas no Brasil, vira e mexe, a gente tem programas de parcelamento de impostos, né?
Sim, sempre tem algum programa, algum parcelamento. Vamos esperar que para isso também tenha.
A minha pergunta era exatamente isso. Você acha que a gente pode ter um novo refis?
Espero que sim, Hugo, porque do jeito que as coisas estão aí relativo a essa pandemia, atraso de pagamento, falta de caixa, a melhor coisa que o governo pode fazer para as empresas neste momento é um parcelamento aí, especial, um refis, alguma coisa para ajudar o empresário até o final do ano. Todos sabemos que esse ano será difícil para todo mundo. As empresas têm que ter algum tipo de benefício e eu acredito que um parcelamento especial, um refis para esse ano seria o ideal para o empresário brasileiro. Viu?
Com certeza. Acho que crise, nas crises anteriores, o impacto não foi tão grande como essa, né? Acho que o Mauro comentou no webinar passado, né, que as crises anteriores eram crises econômicas, né, que a gente via lá uma crise acontecendo na China, Estados Unidos, enfim, no mundo, com reflexos no Brasil. Né? Agora, esse aqui, nunca antes a gente teve uma crise nesse sentido. Né?
Na realidade, só para complementar o teu comentário, o que acontece é que as outras crises, né, antes da crise estourar, todo mundo vai falar, ó, tem bolha, vai estourar. Aí estourou, a partir daquele momento não se fez mais operação e o mercado tratou de sanear, né, as consequências. A mesma coisa da crise do subprime. Né, existia uma bolha por trás disso daí, aí estourou em 2008, e aí foram os governos e os bancos, o Banco Central americano, para tentar sanear a crise. Essa daqui não, essa daqui é uma crise que estourou muito rápido, não tem comparação em relação ao processo de amadurecimento de crise das crises financeiras que nós tivemos. E essa crise hoje existe, mas a gente ela não estancou, ela continua se propagando. Tá? Então, da semana passada que nós falamos para hoje nós temos mais de 1,5 milhão contaminados, 85 mil mortes. Se alguém quiser, por curiosidade, pega uma semana atrás quantos contaminados tinham e quantos mortos tinham. Aí vocês vão ficar assustados com o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que ir, né, tomando... É uma fase de transição, é uma fase que a gente tem que ir com sendo muito conservador no que a gente vai fazer. E, inclusive, só para colocar o um número para aquela tua questão anterior, né, da empresa que trabalha na parte de serviço, um dado importante é, num dos casos que nós atuamos, tá, e tentar reduzir, né, ou tentar trabalhar os custos da empresa, só na questão de mão de obra, de 100% da folha em cargos, então estamos conseguindo, com essas ferramentas que o governo está permitindo a gente utilizar, estamos conseguindo reduzir nos próximos meses cerca para 30% do total da folha mais encargos. Mas cada caso é um caso, gente.
Sim.
Cada caso é um caso, é uma receita de bolo, mas não é uma receita de bolo igual. Cada negócio, cada empresário tem o seu jeito de administrar e sabe exatamente quais são os pontos importantes que ele precisa atacar. E se precisar, nós conseguimos dar todo apoio para ajudar esse empresário a passar por essa fase.
Muito bom. Ô Mauro, tem uma pergunta da Ana. Olha, trabalho no setor de saúde, no hospital. Como o senhor vê esse mercado? Temos visto o volume de pacientes aumentar muito e a operação está acima da capacidade. A BDO poderia ajudar nesse contexto?
Claro que a gente pode ajudar. Na realidade, a gente pode tentar mapear uma série de mapear processos, nós podemos mapear, né, o fluxo de pacientes, a gente consegue mapear a quantidade de mão de obra que você precisa, a gente consegue mapear qual o limite da sua empresa ou do seu hospital que ele pode atender. E essa é uma grande preocupação que o governo tem hoje, que é justamente nós corremos um grande risco de entrar em colapso. O que é um colapso aí? É justamente os hospitais começarem a receber muitos contaminados, tá? Muita gente na UTI, e uma hora você não tem condições de atender mais o pessoal que chega, nem o teu hospital, nem os outros hospitais. Então, não é só o teu hospital que precisa disso. Na verdade, todos os outros hospitais também vão precisar disso se acontecer, se caminhar a crise, caminhar muito mais rápido do que a gente gostaria.
Obrigado, Mauro. Uma para o Santiago. Santiago, embora tenhamos impostos a pagar, mesmo com a prorrogação, como os estados estão se organizando para devolver os tributos acumulados? Muito embora São Paulo não teve nenhuma prorrogação, né? Pelo menos o estado de São Paulo não teve prorrogação de pagamento, né?
Não. O estado de São Paulo não teve nenhum prorrogamento. Teve alguns estados, como Mato Grosso, se não me engano. Aí o pessoal do suporte pode me ajudar em relação a isso, que eu não tenho de cabeça. Mas, até o momento, não temos nenhuma prorrogação em relação a São Paulo em relação a esses tributos acumulados.
Tá.
Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Me ajuda.
Bom, enquanto isso, Mauro, Santiago, vou fazer uma pergunta para o Mauro aqui. Trabalho em uma empresa de logística terceirizada e vejo o estoque muito alto de algumas empresas neste momento. Como as empresas poderiam melhorar isso, já que foi uma crise que pegou todo mundo de calças curtas?
Por coincidência, eu atendi ontem um cliente exatamente nessa situação. Ele acreditava que o início do ano ia ser muito melhor. Tá? Janeiro do ano passado foi o melhor mês do ano dele. Então, ele se preparou, ele elaborou estoque. Tá? E agora ele está com o estoque elevado também. Tá? A minha recomendação, gente, é tentar administrar. Na realidade, teu estoque está lá. Nós temos várias fábricas que pararam de produzir. Tá bom? O que a gente tem? Nós sabemos que vamos superar a crise. Então, os clientes, tá, desse centro de distribuição, né, o que, que eles têm que fazer, gente? Tem que aplicar a regra de ouro hoje, a regra que é a questão da gestão de caixa. Não tem jeito, esse estoque já foi. Se ele não pagou, alonga o pagamento, tenta renegociar prazo, tá bom? Com certeza, isso aí são Infelizmente, a gente acredita que vai ficar parado alguns meses lá, mas esse vai ser um estoque estratégico. Por quê? Tá? Conseguindo negociar prazo, alongando, tá? Conseguindo gerar caixa nesse período ou administrar caixa nesse período, a hora que sair a crise, o mercado começar a retomar, as empresas não vão retomar de uma hora para outra. Tá? Podemos ter um outro problema depois. Então, a questão de, já que está com estoque alto, não vamos queimar, deixa lá, só vamos tentar administrar o máximo possível a questão da gestão do caixa nos próximos meses.
Ok. Vamos lá. Levando em consideração, essa é para o Santiago, tá? Levando em consideração o cenário que estamos, ao invés de utilizar a postergação do pagamento, posso parcelar os impostos no vencimento em meses consecutivos? Exemplo, o PIS de março parcelo no vencimento em abril. O PIS de abril parcelo no vencimento em maio. E com isto vou acumulando vários parcelamentos de mesmo tributo, porém competências diferentes. Isto é possível?
Parcelamento espontâneo sempre é possível, né, Hugo? Eu acho que se você não entrar no regime aí de prorrogação e parcelar esse tributo, ele vai, o governo vai aceitar o parcelamento, só que vai incorrer os acréscimos legais de parcelamento. Acho que isso sempre é uma opção do contribuinte, né? Tá. Em relação àquela a pergunta dos estados, realmente até agora o estado de São Paulo não soltou nada em relação a transformar esses acúmulos aí de saldo acumulado em compensação, mas nós temos ajudado muitos clientes em relação a isso com em transformar esses créditos fiscais de clientes em caixa. Como ajudar isso? Fazendo trabalhos de recuperação de crédito, levantando todos os créditos que ainda não foram identificados, e depois transformar esse crédito aí em caixa. Porque existem alguns fundos aí que estão comprando esses créditos. Nós podemos ajudar tanto no levantamento do crédito como na negociação com os fundos. Isso é um produto que nós estamos à disposição dos clientes aí, se tiverem interesse. Ok?
Perfeito. Isso que você está falando é uma forma de monetizar os créditos, né? Isso nesse aí. Momento... Nesse momento
difícil
de caixa apertado, isso é vital, né? Ajuda bastante. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui de lucro real. Para as empresas do lucro real que realizarem a exclusão da ajuda emergencial, aquela da MP936, nas bases de cálculo do IRCS, deverá abrir uma conta específica no resultado para fins de demonstração no balancete? Bom, me permita responder essa questão, Santiago.
Você tem total conhecimento para responder essa questão.
Eu entendo que sim, porque isso vai facilitar, não por conta de balancete especificamente, mas eu acho que vai te facilitar na hora de você fazer a exclusão e fazer a vinculação quando você for fazer a parte A da ECF no ano que vem. Né? Então, 19 a gente não teve essa situação, mas em 20, se você, de repente, abre essa conta na despesa e você vai excluir lá no LALUR, na parte A, então é mais fácil se você tiver uma conta específica, porque você consegue vincular mais facilmente a parte A na ECF. Tá? Então, acho que é mais prudente abrir, sim, uma conta específica.
Ah, também concordo, com certeza. Tudo que facilitará você no balancete identificar o que é contas do lucro real posterior, isso ajuda muito todo contribuinte.
Tá, Tem uma outra pergunta aqui sobre a monetização de créditos. Santiago, mencionada há pouco. Existem fundos, costumam se interessar por esse tipo de crédito? Inclui créditos acumulados de ICMS?
Sim, isso daí, vários fundos, nós temos até parceiros que nos ajudam nessa negociação. Os fundos, eles têm interesse tanto em parte de ICMS acumulado, desde que esteja homologado pelo governo, e também os créditos federais, né? PIS, COFINS e outros também. Todo tipo de crédito que você tenha acumulado nas demonstrações de contábil, procure a BDO tem orientação dos nossos especialistas e qualquer crédito nós podemos ajudar e tirar as dúvidas pessoalmente com vocês, tá? Mas qualquer crédito tributário, seja ele federal ou estadual, procure que nossos especialistas eles vão ajudar vocês a transformar ou em dinheiro ou recuperar de outra forma.
Ok. O Mauro, a gente está chegando no final de mais um webinar aqui. Você quer fazer suas considerações finais?
Eu gostaria sim. Na realidade, gente, nós estamos numa fase delicada, tá bom? Mas nós vamos superar essa crise. Essa crise vai passar. Tá? E a gente precisa estar preparado para ela também. Tá, o que é importante também, né, nessa época, muita gente fazendo home office, tá, muita gente insegura, vão ter paciência, vão conter a ansiedade do empresário, o empresário precisa conter a ansiedade dele, da família, do negócio, vamos ser ponderados, vamos fazer as projeções, vamos fazer as contas, vamos fazer acompanhamento toda semana. Cada dia é um dia, cada vez que o governo lançar uma medida, analisa, vê o que pode impactar o seu negócio, tá? E vão acompanhando, tá? Vão acompanhando o que vai acontecendo lá fora também, aquilo que eu falei. O que aparece, o ciclo ali fora, aparentemente vai se repetir o ciclo aqui dentro. A altura da onda vai variar apenas em função, a amplitude da onda vai variar em função das medidas que cada governo vai implementar. Obrigado.
Perfeito, Mauro. Santiago, considerações finais, por favor.
Acho que nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando em relação à crise do coronavírus, que afetou as empresas em relação a toda essa questão de caixa, é fundamental que os nossos clientes ou targets procurem a BDO para ajudá-los na melhor tomada de decisão em relação a isso. Isso para a parte econômica, para a parte tributária, para a parte trabalhista, nós estamos sempre à disposição e temos especialistas que podem ajudá-los. Tá? Contem com a gente, somos BDO.
Obrigado, Santiago. Bom, para reforçar, caso queira entrar em contato conosco, mandem um e-mail para contato@bdo.com.br. Então, repetindo, contato@bdo.com.br. O Mauro já comentou aqui durante a explanação dele, então, na semana que vem teremos, por enquanto, agendados, temos dois webinars, então, um na terça-feira, com atualizações sobre legislação trabalhista e previdenciária, que gerou e ainda gera muita dúvida dos nossos clientes. E na quinta-feira temos o webinar do nosso sócio Tony Herbert sobre segurança da informação. Tá? Então, basicamente, ele vai cobrir aspectos relacionados a home office e segurança da informação. Ok? Então, por favor, acompanhem o LinkedIn da BDO, a página da BDO Brasil no LinkedIn, que lá vocês vão ter as informações sobre datas e horários dos webinars. Tá? O webinar passado da Trabalhista, assim como esse, ele vai estar disponível no YouTube, tá? E vocês podem consultar a qualquer momento. Perfeito? Então, em nome da BDO, eu agradeço a participação de vocês e mais esse webinar. Não parece, mas estamos em véspera de feriado, então espero que vocês tenham uma boa noite hoje, um bom feriado amanhã. E também lembrando que domingo é domingo de Páscoa, embora a gente não possa celebrar com a família completa, vamos cada um celebrar nas suas residências da melhor forma possível, tá bom? Então, tenha uma boa noite, obrigado novamente pela presença e nos falamos na semana que vem, tá? Obrigado!